Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. E por aqui quem vos fala com muita alegria, muita satisfação, eu, Edinho Soares, formado em Sociologia, pós-graduado em Administração Pública e também em Social Media. Por que é interessante ressaltar isso? Não para soberbar-se, né? Para elevar-se quanto ser, mas para mostrar para você que a gente está vindo com algumas propriedades acadêmicas de conhecimento que fornecem bases que estruturam, né, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, as temáticas, o que aqui abordamos e o que aqui relatamos e falamos para você. Hoje o tema, ele vem numa cadeia, numa teia de relação, de intrincada de argumentações e análises, ele vem, né, numa cadeia construtiva de pensamentos que culminam com esse assunto que hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre ecossistema. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre ecologia, nós vamos estar falando também um pouco para você sobre essa relação do homem com os sistemas. Já falamos sobre cidades, falamos sobre meio rural, trouxemos algumas reflexões e agora para um fechamento, né? Um fechamento ou um agregado maior sobre esse tema, a gente vai pousar nossas mentes a reflexão sobre a ecologia, por que que ela é tão importante, né, os ecossistemas, por que que tudo isso é importante refletir no período que nós estamos vivendo e como uma nação, um Brasil, né, um país continental, um país que tem terras, né, que cruzam, né, por trópicos, inclusive nós estamos no trópico de na linha do Equador, o trópico de Capricórnio, e estamos, né, muito próximo também aí do círculo polar, né, uma certa distância que nos leva então a mostrar uma robustez, uma grandiosidade que traz uma diversidade climática, uma diversidade de sistemas, de ecossistemas que fazem o nosso país ser um grandioso e poderoso, né, poderoso celeiro, né, de sistemas. Então, você tem noção, nós temos também os chamados biomas, né? Muito falado no período de agora esse tema, um tema que está muito em voga, que fala desses biomas, que falam desses núcleos, né? Onde há uma grande concentração de núcleos ecológicos que fornecem para nós todo um cabedal de vivenciamento, todo um cabedal de estruturação que compõe a sociedade brasileira. Cada localidade de biomas dentro do nosso país, né, que são localidades, né, que são localidades onde se expressa uma forma ecológica de vida, ou ela tem, né, ela tem uma sobressaliência muito grande, com características sobressalientes, que ali nessa sobressaliência perfazem, né, um sistema que é diferente de outros sistemas, mas que interrelacionam-se entre tais, está nós, os homens, né, vivendo. E tudo isso dentro da sociedade brasileira traz características diferentes para cada região. Então, quando nós observarmos, né, aquele residente das regiões do Mato Grosso, regiões pantaneiras, nós podemos fazer comparações e observações e ver distinções por aqueles que moram nas regiões mais ao sul, aqueles que moram nas regiões mais do nordeste, aqueles que moram nas regiões mais do norte, aqueles que moram em toda a faixa continental litorânea. Então a gente consegue, a partir desse olhar sociológico, da sociologia, a gente já consegue traçar diferenças que repercutem em vários formatos, mas que vem desencadear uma diferença dos regionalismos através de expressões de artes, culturas, os gostos, né, culturais, as formas de agricultura. Você já parou para observar que as formas de agricultura, elas diversificam, mas elas têm acentuadas, né, acentuadas, por assim dizer, acentuados modos, né, de se utilizar-se, né, com mais ênfase em um determinado produto agrícola do que outras regiões, por causa dessas diferenciações. Então nós vamos tendo toda uma transformação, né, uma transformação em cima disso. Claro que essas relações regionais, vêm criando, então, diferenciações, mas que tudo isso somam-se na sociedade brasileira. E é muito importante refletir sobre a ecologia, principalmente no nível macro, no nível Brasil, porque nós temos que ter um plano, né, um plano de ação maior, um plano de ação a nível estruturante nacional, que venha estar atento, né, a como crescer, a como desenvolver um país, a como alargar nossas fronteiras ecológicas, a como nós vamos fazer para estar evoluindo e crescendo passo a passo para esse crescimento, sem afetar e sem confrontar a esses ecossistemas, que são as fontes dos recursos, né, dos recursos naturais, que servem para subsidiar o próprio crescimento e fomento do desenvolvimento do ser humano. Porque o ser humano tem essa inter-relação direta com a natureza. Eu vou dar um exemplo para você. Nós podemos citar aqui Minas Gerais, onde nós temos os minérios, né, uma das maiores concentrações minerais do país, né? Ainda tem o solo intocável da Amazônia. Temos que falar sobre isso, né? Temos que deixar destacado. Mas nós temos a localidade de Minas Gerais, onde ocorreu aquele acidente de Brumadinho, né? Vocês sabem disso. Essas barragens que entraram em colapso. Nós temos ali na região, ali a Vale do Rio Doce, nós temos esse Triângulo Mineiro. Nós temos nesses locais uma grande reserva mineral, né, e uma grande exploração mineral. Tudo isso, essa agressividade humana atrás desses recursos, fazem com que aqueles recursos, né, que ali estão, para e passo, se esgotem, né? Então tem que ter um equilíbrio sobre tudo isso. Para você ter uma noção do que a gente está falando aqui, do que a gente está tentando encadear de reflexões que vem trazer para você bases estruturantes, para você compreender o que nós estamos falando. Hoje, né, o consumo americano, na maneira e na proporção que está, nós sabemos que o país, os Estados Unidos, é um dos países que tem um índice de consumo muito grande. As necessidades americanas hoje de consumo, se elas fossem, né, elevadas ao nível macro de necessidades semelhantes aos consumos, né, americanos em diversos outros países, nós colapsaríamos o nosso planeta. Nós entraríamos em um colapso. Por quê? A voracidade de consumo, né, de consumo desenfreado, é muito maior que a medida com que os recursos naturais conseguem, né, com que os recursos naturais conseguem pegarem e se recomporem na natureza. Então, quando você ouve falar, né, você ouve falar, e muitas vezes a mídia expressa isso, tal produto demora tanto tempo para se decompor, tal produto demora tanto tempo para se regenerar. Você já parou para analisar que toda essa produção industrial que nós estamos fazendo, todos esses produtos que nós estamos processando, todos esses produtos que nós estamos manejando, como é que isso é devolvido à natureza? Como é que a natureza consegue fazer esse processamento através da linha do tempo e consegue devolver isso para nós novamente, né? Você já parou para analisar isso? Eu quero convidar você agora a uma reflexão bastante profunda para que nós possamos compreender o que eu estou falando para você. E eu vou falar para você agora algo relacionado ao ciclo de carbono, para você parar para refletir. Talvez umas reflexões que vão fazer você verificar que o nosso planeta, ele é vivo, né? Ele não é vivo por abrigar a vida. Ele é vivo por si só. Ele é um planeta, ele é um bioma gigantesco, né? É um ser dotado de características, mas que ele é vivo através dos seus atributos de leis, através da sua atmosfera que o rodeia e que cria um cabedal de uma vida que, quem sabe, muitas pessoas não, nem pararam para refletir sobre isso. E um dos exemplos que nós podemos utilizar para refletir sobre isso é o que eu vou passar agora para você, e eu vou denominar aqui como nome o ciclo de carbono, para você refletir e pensar sobre isso, relacionar pensamentos sobre a água, relacionar outras formas de pensamentos para você processar e verificar. Gente, quando nós estamos falando em globo, coisa global, e todos os elementos que compõem aqui a Terra, tudo que tem dentro da Terra, nós temos que analisar que eles não se dispersam, né? Não saem para fora da Terra. Eu vou usar um exemplo com a água para você entender o que eu quero dizer. A água, ela não tem como a água sair de dentro do planeta e não tem como a água entrar dentro do planeta. A quantidade de água absoluta do nosso planeta é a mesma. A mesma, não sei de quantos milhões ou anos atrás, e vai ser a mesma daqui a tantos milhões de anos atrás. Ou seja, não tem como injetar água na Terra e não tem como tirar água da Terra. A água é sempre a mesma água. Ela apenas passa por inúmeros ciclos de transformações e ciclos de períodos que ela está dentro dos seus estados. Quais são os seus estados? Períodos que ela está sólido, períodos que ela está líquido, períodos que ela está energético, em transformação, em fase de fusão, e períodos que ela está no seu gasoso. Então, esses são os ciclos, né? Os ciclos que nós podemos observar a água, mas que eles servem, esses mesmos ciclos, para todos os outros elementos. E quando nós olhamos o carbono, nós observamos o carbono ser período de estado sólido, ou seja, ele está solidificado, ele está no formato sólido que se demonstra através das árvores. Então, quando nós olhamos o carbono em seu formato sólido, ele é a árvore. Quando o homem queima, faz o processo de retirada, de extração dessa madeira, né? Nesse formato madeira, esse formato sólido, e passa a processar, passa a efetuar queima, transformação, nós estamos fazendo o quê? Fazendo com que esse carbono solidificado passe a um estado de gasoso e liberamos o carbono na atmosfera. Então, nós temos uma grande camada hoje de carbono no mundo, porque o carbono não sai e o carbono não entra. Assim como o exemplo da água que eu usei agora para você. Então, esse carbono nós estamos liberando ele na atmosfera. E nós temos uma quantidade nunca antes vista dentro do globo, talvez somente no seu momento de que estava em ebulição, no seu momento de ebulição, de constituição dos seus elementos, né, ao patamar que nós temos hoje. Talvez nesse período sim, né, nesse momento que a Terra estava ebulindo, ainda estava nascendo, estava se processando, talvez nesse período sim. Mas posterior à solidificação, né, e a Terra entrando no seu período, vamos botar assim, de estabilização, estabilidade, nunca se viu dentro da jornada da história um período em que o carbono encontra-se tão em seu estado gasoso como anteriormente. Né? Podemos talvez destacar aqui, hipoteticamente, a grosso modo falando, talvez a época dos dinossauros, quando aconteceu aquele colapso, né, que extinguiu os dinossauros em nosso planeta. Mas enfim, voltando aqui ao foco. Então o carbono está num estado gasoso muito grande e nós temos vendo quanto isso está afetando. Há um desequilíbrio muito grande entre o que é razoável de carbono emitido na atmosfera do que o carbono que se encontra em estado sólido. Só que, olha que interessante para você ver o ciclo. Se nós pararmos agora, nós conseguimos estabilizar, parar, criar um controle sobre tudo isso, o carbono automaticamente ele é, através do processo, né, das árvores de troca de oxigênio por carbono, né? A árvore absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Quando ela pega o gás carbônico, né, e ela puxa, ela consegue, eu vou usar esse termo bem chulo que é o único que me vem à mente agora, ela draga para dentro de si, ela começa a crescer, né, ela começa a crescer extraindo também os sais minerais do solo, que eu utilizo muito para isso, ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer, ela começa a fazer a troca desses gases e liberar o oxigênio. Liberando o oxigênio, mas o carbono vai entrando em suas composições e vai crescendo novamente a natureza, vai crescendo novamente a árvore. Você conseguiu entender essa relação? Então, esse é o processo do carbono. Carbono liberado do estado gasoso e do seu estado gasoso voltando a ficar sólido, ou seja, voltando a ser novamente árvore. A árvore não é a mesma anterior, mas é apenas um movimento que se fez, né, um movimento que se fez nesse estado e ele voltou novamente ao seu estado sólido, no estado de carbono. Então, para você ver o que está acontecendo, seguindo esse exemplo, hoje nós temos que entender que nós temos biomas, nós temos localidades e esses recursos são finitos. Nós temos que estar atento para isso enquanto uma população, porque conforme nós vamos consumindo, nós vamos contaminando, nós vamos de forma voraz, sem um determinado controle, nós vamos estar prejudicando, nós vamos estar destruindo, nós vamos estar criando um ciclo de equilíbrio dessas localidades, desses biomas. Por isso que, quando nós falamos a nível mais macro, a nível Brasil, nós temos que estar atento para esse ecossistema brasileiro, esse ecossistema que está presente em nosso país, olhando o globo como um todo, mas observando os nossos biomas. Como nós estamos nos relacionando com a utilização desses espaços em nosso bioma. Nós temos que tentar, com ciência, com tecnologia, a um nível macro, a nível nacional, e isso tem que estar consubstanciado com leis, tem que estar consubstanciado com planos diretores de Estado e consubstanciado com planos diretores dos municípios, junto com o plano maior, que é o plano nacional, né, o Estatuto Nacional, que vem dar esse olhar. É o olhar para a terra, é o olhar pela relação das cidades, olhar pela relação das pessoas, para que nós consigamos criar, né, estabelecer uma ordem e que nós criamos uma ordem para poder ter progresso. Então você analisa por vezes, né, quando a gente fala dos meios ambientais, que o pessoal do meio ambiental pega no pé, o pessoal do meio ambiental ele não permite o crescimento, porque nós temos que ter uma ciência muito forte e essa ciência vem trabalhar com tudo isso. Eu acabei de dizer para você, Nós estamos alargando as cidades, nós estamos crescendo as ocupações de solo. Nós estamos pegando, por vezes, solos na cidade, solos locais que eram locais dentro das cidades, que eram pontos de alagadiços, formavam banhadais. Esses banhados tinham ecossistemas menores, né? Tinham sistemas ecológicos menores. Nós estamos aterrando, desenfreadamente aterrando tudo isso. Estamos colocando construções, estamos canalizando tudo isso, estamos canalizando e convergindo, né? Águas que escoavam de forma natural, estamos convergendo para córregos que estão se transformando em arroios. Então, quando chove, né? Você observa o que está acontecendo com as cidades. Ligeiramente, esses locais viram concentrações de água muito grande e começam a gerar alagamentos. Porque nós temos um chamado efeito de crescimento desordenado das cidades, onde esses locais alagadiços, esses locais propícios a alagamentos, eles são ocupados de um modo irregular. E geralmente isso é explorado para que se entregue às pessoas de classes menos favorecidas. Então, se você analisa a tua cidade, analisa quais são os locais onde ocorrem os maiores colapsos de alagamento, as maiores dificuldades, você verá que são, geralmente aqui no Brasil, os locais periféricos. É os locais onde ocorreu a favelização, onde ocorreu um não planejamento de ocupação daquele solo, então se tornam verdadeiras dores de cabeça para os municípios. Só que esta água desordenada, né, ela carrega todo tipo de substância e ela passa a correr. Né, ela passa a correr e ela vai se desencadear nos rios, e esses rios vão levando ela para outros afluentes, né, muito maiores, rios maiores. E tudo isso vai levando-se até chegar à localidade dos oceanos. Só que por onde vai passando, vai gerando contaminações de outros sistemas, de outros solos, que muitas vezes precisavam dessas águas para serem irrigados. Então, o que eu quero dizer para você nessa reflexão, que a ação humana está gerando uma degradação muito maior do que o nosso solo ou o nosso planeta consegue se recompor e consegue devolver, né, uma estabilidade, um equilíbrio para tudo isso. Então você para analisar isso a nível Brasil. As ocupações da Amazônia, né, a desmatação, a liberação de carbono desenfreada que nós estamos fazendo. Nós estamos hoje, tem que ter um equilíbrio para ocupar a região da Amazônia, um equilíbrio, um estudo científico, tecnológico que nos permita assumir sem prejudicar e estragar um sistema que traz um equilíbrio de controle climático para a Terra inteira. Pessoal da região sul, e eu moro na região sul, eu posso falar para vocês, as águas da Amazônia descambaram aqui na região sul, né? Houve um efeito climático que é um ciclo natural que ocorre de períodos em períodos, chamados hoje, muito bem conhecido, de El Niño e La Niña, que faz ajustamentos climáticos em ciclos mais maiores do que os próprios ciclos que nós conhecemos das estações dos anos. Ele é um regulatório natural do planeta em um ciclo muito maiores que se desencadeia em ciclos de anos, né, que vem trazendo então aquecimento e resfriamento. Isso tudo vem trazendo, né, períodos de mais abundantes chuvas em uma determinada região com abundantes chuvas em outras regiões. Retira a água de uma região do planeta e transporta ela para outras, para que haja um equilíbrio dentro do planeta. E nós estamos percebendo que nós estamos desequilibrando esses dois ciclos, porque esses ciclos, quando eles estão fazendo, que eram naturais, eram de certa forma imperceptíveis, né? Eles eram vistos como períodos de largas chuvas, eles eram vistos como períodos que traziam certas secas, né, mais prolongadas em determinados momentos, porque eles eram ciclos que estavam tão ativos no período, né, um período mais equilibrado, eles traziam, geravam-se períodos de abundância e períodos de diminuição de crescimento. Agora não, eles estão trazendo períodos de devastação, devastidão em determinadas regiões, porque eles estão alagando, eles estão comprometendo regiões. Nesse exato momento que nós estamos gravando esse material, nós estamos passando por um colapso muito grande em Minas Gerais. Por que que isso está acontecendo, né? Se água não cai do céu, a água é retirada de um lugar, transportada e despejada em outro local. Nós estamos criando um desequilíbrio tão grande que esse vai ser o maior desafio das nações. Agora, falando de Brasil, olhando as nações, nós temos o maior desafio de nações, que é esse. Nações que muitas vezes vivem da agricultura, assim como o Brasil, podem ficar sem maiores produções dos seus insumos por esse desequilíbrio, por vezes retirar a água de um país e levar a água lá para outro país. por vezes dá uma seca violenta num país que não está preparado para tudo isso, que pode gerar fome, movimentações de massas humanas procurando melhores qualidades de vida. Olha a questão para você ver, eu vou usar aqui como exemplo um local desértico. Qual é a pessoa que ali vai viver? Vai migrar para outro país, né? Vai ter que ir embora dali, vai ter que criar um êxodo. Então estamos vivendo um período de deslocamento de massas a um nível da humanidade que nunca foi falado a nível global. E esse nível de deslocamento pode provocar um deslocamento de massas que vem ser bem maior do que questões religiosas e questões culturais. Pode ser por necessidades humanas de sobrevivência. Estamos preparados para isso? Para ver esse deslocamento que está acontecendo em todo o globo, para dar assistência e dignidade às pessoas? Nós não estamos isso. Nós estamos refletindo sobre isso, temos consciência sobre isso, mas não trabalhamos afinco sobre isso. Você pode ver as relações dos países com a ONU, as relações que os países que se dialogam e entendem desses processos a um nível muito macro, a um nível de escala global, que eles não chegam a um consenso entre si. Olha, eu sei que nós falamos muito, mas não falamos nada perto de um assunto tão importante. Nosso tempo por aqui finalizou. Eu espero que tenha trazido reflexões, né, ou bases reflexivas para você pensar sobre o nosso Brasil, a importância que é de preservar os recursos, a importância que é... Quando a gente fala preservar, a gente não quer dizer evitar, mas é que nós desenvolvamos uma ciência que faça com que nós utilizamos os compostos e criamos metodologias tipo economia reversa. É um assunto muito importante para você ir atrás e buscar, para que você possa entender o que, que é nós trabalharmos juntos com os próprios ciclos que a natureza já tem dentro das suas leis, né? Dentro das suas leis, as leis que regem, vamos botar assim, as leis naturais do próprio planeta. Nós temos que trabalhar, nós temos que aprender a trabalhar nesta sintonia, nós temos que aprender a trabalhar dentro desse jogo, para que nós possamos dominar esses conhecimentos, as chaves desses conhecimentos, e com as chaves desses conhecimentos nós poder utilizar isso ao favor da ordem do progresso humano. Mas nós não estamos sabendo utilizar isso com um conhecimento amplo. Estamos criando degradação de solo, estamos criando locais áridos, estamos ocupando biomas e ecossistemas sem um controle para isso, estamos produzindo insumos, estamos criando lixo que não sabemos nem como nós vamos decompor tudo isso. Estamos simplesmente usando para aterros sanitários, aterrando tudo isso em locais bem afastados dos olhos humanos, mas não significa que estamos afastando o problema, porque está dentro do planeta Terra ainda, né? Estamos criando locais que vamos ter que retrabalhar muito forte para resolver tudo isso. Estamos criando a necessidade de um consumo energético que nunca foi, talvez, pautado dentro da fase humana que nós estamos vivendo. Estamos criando barragens a níveis, né, alarmantes. Estamos criando locais alagadiços que fazem com que haja uma modelação de toda a estrutura biosférica do mundo. Para você ter uma noção, falando de Itaipu, quando Itaipu foi criada, ela moveu e mexeu com todo o ecossistema de diversos países ao entorno, diretamente, fora indiretamente, com todo o planeta. Então, cada barragem que é construída, nós sabemos a fúria e a necessidade da China de crescer, eles estão mexendo com o ecossistema, estão criando, né, alterações climáticas em todos os locais. Inclusive, se você está ouvindo esse áudio, mora perto de uma barragem, você sabe, né, quanto que a construção dessa barragem alterou o ecossistema local onde você vive. Quanto você nota mudanças significativas no clima, de manhã cedo, a umidade, de tarde, né, talvez não fique tão úmido, fique mais seco, mexe com todo o sistema ao seu redor, imagine numa escala global. Nós vamos encerrando por aqui, gente. Nosso tempo passa muito rápido, né, e extrapolamos o nosso tempo. Eu espero que esse assunto tenha feito sentido, que esse assunto tenha instigado você a ir atrás, e eu quero dizer para você que refletir sobre isso é refletir sobre ciência, é refletir sobre tecnologia, é colocar você em um nível de reflexão que talvez nunca antes você teve a oportunidade de pensar. Mas o assunto aqui não se esgota. O assunto aqui é pequeno. Nós apenas trouxemos uma introdução perto do que você realmente precisa se debruçar, refletir, para você buscar o todo. Por isso eu digo para você, não fique acomodado, não fique só nisso, vai atrás, vai pesquisar, vai ler sobre os materiais, vai utilizar a internet ao seu favor para você aprender mais sobre tudo isso e ver a importância de tudo isso. Potências, países que dominarão essas leis que eu acabei de dizer agora, são as potências do futuro, são as potências que serão, né, as chamadas potências que assumirão a hegemonia global, econômica, tecnológica e tudo mais. que vão conseguir produzir com consciência sem prejudicar o seu próprio ecossistema, que trará prejuízo para o futuro, né? Para os nossos bisnetos, trisnetos e tudo mais. Eu vou encerrando por aqui, Edinho Soares, agradecendo a sua companhia. Desculpa hoje ter extrapolado o tempo, porque esse assunto é tão gostoso, cara. Esse assunto, né? Homens e mulheres que me escutam, crianças, jovens e adultos, também pessoas idosas que escutam, esse assunto não se esgota. Esse assunto temos que ser pautado por muito tempo. Eu vou encerrando por aqui, Edinho Soares. Você tem a nossa rede de contatos, você tem a nossa rede de assuntos. Vai ouvir também nós falando sobre rural, ou falando sobre cidades urbanas, refletindo sobre isso, dando pinceladinhas bem curtas, mas de reflexão sobre isso. Eu encerro por aqui. Um grande abraço para você. Obrigado pelo teu carinho. Sucesso na tua pesquisa. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Tchau, tchau.